Shalom. Oggi vamos a falar sobre Kippur. Una de las partes da reza que se repete bastante en Yom Kippur es Yud Gimel Midot Arachamim. Es las 13 características de piedad de Hashem, conocido por todos que rezan Vayavor, Hashem, Alpanav, Rahum, Behanun, Hapaim, etc. A origen de esas 13 características fue cuando Moshe Rabbeinu consiguió atingir el perdón de Akadosh Baruj Hu y ganar el perdón para Israel por causa del pecado del becerro de oro. Era un momento de razón, y ahí Moshe Rabbeinu, como consta en capítulo 33 en Shemot, Moshe Rabbeinu pedi para Hashem, Hareni Naet Kevodeja. Moshe está queriendo saber cuál es el comportamiento de Hashem para los pecadores. Y así Moshe gana esta profecía de las 13 características de piedad de Hashem, que son una fonte de piedad y caridad para el pueblo y para los pecadores. Cuando Am Israel citar, dice Hashem para Moshe, esas características en esa orden, es una segula que sus tefilot van a ser oídas. Y este es el motivo no cual, pelo costume sfaradí, durante Yom Kippur a gente repete 26 veces nas 5 rezas o Vayavor. Os Ashkenazim, eu não sei precisar quanto, mas também eles falam algumas vezes o Vayavor durante o Yom Kippur. Vayavor, isso se compara a alguém que tenta quebrar uma parede. Imagina alguém que quer derrubar uma parede, mas ele está com as mãos, não tem ferramentas. Não tem ferramenta. Então ele começa. Arranca, arranca, pintura, arranca. De repente chegou para ele um martelo daqueles, nem sei como chama, picareta. Certo? Chegou uma picareta para ele. Então agora ele tem força. O Vayavor é aquele que tem a força de quebrar essa divisória que tem entre a gente, que é provocada por nossos pecados, entre a gente e Hashem. Essa é a força do Vayavor, que tem o poder de alterar os decretos, os maus decretos, e modificá-los positivamente. Se a gente pronunciar o Vayavor com Kavaná, é extremamente importante para terem o efeito necessário. Antes de começar a entrar na tradução das Vayavor, que hoje vamos falar sobre as 13 características, talvez muitos de nós não sabem a explicação, é muito importante saberla. Antes de entrar na característica, nós temos que saber uma coisa. Hashem é tudo, e Hashem não tem uma conduta específica. Hashem se revela para seu querido povo através de sua conduta. Quando nós falamos, por exemplo, em Vayosha, Hashem Ish Milchama, foi quando se vengou dos egípcios, então Hashem é como um homem de guerra, como um guerreiro. É por causa que ele usou este poder para se vengar dos Mitzrim. E assim, nas 13 características, a gente só cita as características de Hashem, porque com ele se apresenta o seu querido povo. Vayavor Hashem Alpanav, diz a primeira frase dessas 13 características. Vayavor Hashem Alpanav não faz parte das 13 características ou introdução. Hashem, diz a Gemara em Masechet Rosh Hashanah 17b. Hashem se apresentou para Moshe como se fosse um Shaliach Tzibur, um Hazan, para ensinar para ele as 13 características. Em qualquer momento que Am Israel se dirige e pronuncia as 13 características de piedade, elas têm um efeito muito, muito, muito forte. Isto é como se fosse um pacto entre Am Israel, que as 13 características não voltam em vão e sempre atingem. Isso que diz lá no versículo, na continuação, em Shemot 33, 34, Iné anohi koret brit, diz Hashem para Moshe, e es que estou pactando com você, fazendo com você um pacto. Muito bom. As 13 características começam com o nome de Hashem. Hashem, duas vezes Hashem. Hashem, Hashem. Eu não estou pronunciando, certo? Hashem, Hashem. Duas vezes. Por que duas vezes o nome de Hashem? Que está escrito na sua íntegra com as letras Yud e a letra He, e a letra Vav e a letra He, que forma Yud Ke Vav Ke, famoso, que é um nome de piedade. Existe, diz a Gemara Maseche, também lá em Rosh Hashanah, 17b, existe uma conduta de Hashem antes da pessoa pecar e uma conduta de Hashem depois da pessoa pecar. Antes da pessoa pecar, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo só para fazer chesed, benevolência. Hashem não ganha nada com todo esse mundo que ele criou. E mesmo assim, tudo funciona, certo? Tudo funciona. O mundo está cheio de chesed. O mundo está cheio de chesed por Akadosh Baruch Hu. Certo? Qualquer pessoa que está sadia e está andando é chesed. Qualquer pessoa que tem seu sustento é um chesed de Hashem. A pessoa que tem filhos, uma família é chesed. Tudo é chesed. Mas todo esse chesed é antes da pessoa pecar. Mas depois que a pessoa pecou, então agora a quantia de chesed que estava valendo até esse momento. Quando a pessoa peca e a pessoa quebra, é como alguém que está recebendo alguma coisa de uma outra pessoa e no lugar de agradecer ele dá um tampa. Quando a pessoa peca, ele está se rebelando contra Hashem. Importa, sem querer, querendo, propositar, com vontade, sem vontade, não interessa. Qualquer tipo de pecado, você está se revoltando contra Hashem. Então, todo esse chesed que valia antes da pessoa pecar, não é suficiente para continuar atendendo a pessoa depois que ele pecou. Por isso vem esse segundo nome de Hashem. E isso que diz a Gemara Masechet Rosh Hashanah. Um Hashem antes da pessoa pecar. Depois que a pessoa pecou, precisa muito mais benevolência, muito mais chesed. Por quê? Porque você contrariou a Hashem. Mas Hashem está aí, com sua benevolência, mantendo a pessoa. Então, não existe aqui dentro, não é uma coisa acima dos céus. Essa piedade da Kadosh Baruch Hu, depois que a pessoa peca, não é uma coisa natural, é sobrenatural. De mundos mais elevados, esse chesed da Kadosh Baruch Hu, depois que a pessoa peca. Por isso tem dois nomes de Hashem este versículo. Então, Hashem, tem que pôr uma vírgula, certo? Hashem, Hashem. Continuamos. Então já temos, tá certo? E agora vem as 13 características. Kel. A primeira é Kel. Kel, a tradução literal da palavra, significa onipotente. Onipotente significa que Kadosh Baruch Hu é a força total do mundo. Mas ligado com a questão de Teshuvah e a questão de piedade da Kadosh Baruch Hu, onde utiliza essa força? O Pasuk diz no versículo em Teilim, Chesed Kel Kol Hayom. O dia inteiro Kadosh Baruch Hu faz Chesed com a pessoa. 24 horas, 7 dias por semana. Certo? O ar que a pessoa respira não é dado em saquinhos. A água que a pessoa bebe, a pessoa está próxima dele. A Kadosh Baruch Hu criou um mundo chesed, chesed kel kol hayom. Quando a pessoa está submerso dentro de uma piscina e ele para de respirar, aí sente quanto o ar é importante. Mas a pessoa está envolvida com esse chesed. E o fato que Hashem nos fez Yehudim, e você nasceu nesse povo pequeno, Yehudim, que mérito grande é esse? Isso não é um chesed? Chesed, kel kol hayom. Essa força de Chesed, essa onipotência de Chesed, de Kel, se manifesta em piedade também para aquele que está querendo se reaproximar de Kadosh Baruch Hu. Esta é a primeira característica. Segunda, Rahum. Rahum, misericordioso. Hashem es misericordioso. ¿Con quién? Con todos. Mas ellos son simples humanos. Los grandes filósofos no entendían cómo Dios tan grande como que es, hace preocupar que acontece con una persona. Imagina una persona, él se preocupa, de repente ve un animal un poco grande y está siendo ferido, machucado, o bateó, un carro pisó él, y la persona siente pena. Mas si un carro pisa una formiga, la persona siente alguna pena, no siente nada. A Kadosh Baruj Hu, con un ser humano, mucho más distancia de un ser humano como una formiga. Entonces ellos no entendían cómo puede ser que Dios, mas así Agmará dice en Masajet Sanedrín, la misericordia de Hashem es tan grande. Que cuando un yudí está pasando mal, dice Agmará en Sanedrín 46a, Hashem dice Kalani Meroshi, significa que había Jol que está doendo, un yudí está con dor, un yudí está sufriendo, Hashem está sufriendo junto. ¿Qué yudí? Cualquier un. Esa misericordia de Hashem. Esto es Rahum. Esto es Rahum. Tercera característica. Ve Hanun. Hanun es misericordia gratuita. Hanun es de Hinam. Hinam quiere ser de grasa, gratuito. De grasa. Es una bondad de Akadosh Baruj Hu sin nada en troca. Él no está esperando que usted haga alguna cosa en troca. Él tiene esa misericordia con Israel, con la humanidad de forma general, pero con Israel de una forma más específica. La misericordia gratuita de Hashem, gratuita significa cuando alguien recibe algún presente. Usted recibe un presente de alguien. Él no está esperando. Es como una compra. Usted compra, tiene que pagar. Pero si recibe un presente, es gratuito, gratis. Es de grasa. Entonces, alguien está dando eso para usted. Hashem, la misericordia de él es gratuita. Esta es tercera característica. Cuarta. Erech. Erech, Hashem atrasa a punición. No existe nada igual en este mundo que a gente vive. A pessoa que se coloca em perigo, as consequências são imediatas. Se um sujeito põe a mão no fogo, queima. Se uma criança põe o dedo na tomada, ele recebe choque. Se alguma, a pessoa não teve cuidado e passou com um trem que estava passando, ele não vai, não vai, não existe. A punição é automática. Assim teria que ser quando a pessoa transgride os preceitos de Hashem. Mas Hashem é Erech, ele atrasa o castigo, espera que a pessoa faça chuva, que ele se toque sozinho e não o pune em seguida. Esta é a benevolência de Akadosh Baruch Hu, Rabotai, este o Chesed, a misericórdia de Hashem, Erech, ainda, Apaim. Apaim, que Hashem é paciente para punir, inclusive os Reshaim. Y eso que Moshe Rabbeinu dice a Gemara Masechet Sanedrin, que Moshe Rabbeinu dice, Ribono Shel Olam, Erech, la tzadikim, mas para los reshaim, que un cara ya no quiere saber de nada, para los reshaim, vos también ten piedad, dice, yo tengo piedad para los tzadikim, y también para los reshaim, mesmo aquellos que no son que personas que no están queriendo hacer la voluntad de él, Hashem ten paciencia y no pune ellos enseguida. Sexta característica. Estoy indo un poco rápido, ¿cierto? Mas tudo bem. Verrav Chesed. Rav es mucho, mucho Chesed. Todo eso que falamos hasta ahora, a fuerza de Kel, a consideración de la misericordia de Rahum, o interminável Hanun, a paciencia de Erech y Apaim de Akadosh Baruj Hu, todos esos atributos están envolvidos con características de Rav Chesed. Ven en abundancia. No es un mezquino, ¿cierto? Es abundancia. Rav Chesed, Rav. Continúa, séptima característica, Vehemet. Vehemet, ¿qué es Vehemet? Vehemet significa así. aquí, en este mundo que a gente vive, es llamado Olam HaSheker, un mundo de mentira. No te emet 100% emet, verdad. Emet significa que Kadosh Baruj Hu, él va a recompensar cada acto, por más pequeño que sea la persona, cada acto positivo de la persona, Hashem él garante la recompensa para este acto. Esto es emet. ¿Cierto? Y emet significa que no solamente que él tenga posibilidades, no solamente que él leva en consideración cualquier acto de bondad o cosa buena que se fez en mitzvah, sino también que él tenga fuerza y el poder y los medios para hacerlo. Diferente que muchas veces un pai quiere ayudar a su hijo, pero él no tiene condiciones. Continuando. Oitava. Notzer Geset. Notzer Geset quiere decir que él guarda el Geset. ¿Qué Geset? Esas mitzvot que la persona faz, Hashem guarda en su tesoro para recompensar en el momento cierto. Y ainda, la palabra notzer forma la palabra tzinor. Tzinor significa una calia, un cano, un medio que a través de esta característica llega a recompensa y un perdón para la persona. La alafim. Hashem guarda gesed de alafim, que significa para 2000 generaciones. Cuando la Torah nos dice en punición, la Torah nos dice, Poket avon avot al banim, bene banim al shileshim berrebim. Cuando una generación se comporta mal, y sus hijos también, y los netos también, y los bisnetos también, Hashem pune 4 generaciones. Mas en relación al lado positivo, Hashem da recompensa por un acto bom, por una mitzvah. 2000 generaciones. Y de aquí concluimos, dice Jajamim, que merubá midat tová mi midat puranut, Hamesh meot pam. Un lado de recompensa, un lado de pagamento de cosas buenas de Hashem, es 500 veces más do que un lado de la punición. 2000 para 4 generaciones. Ahora, las próximas 3 características. No sé, Avon, Hashem carrega o Avon, o Pesha y o Hatá. Hashem perdoa y carrega. Até ser perdoado y a pessoa fazer chuva. Avon é pecado proposital. Pesha é pecado con rebeldía y jata é pecado sin querer. Teóricamente no está na orden, porque tenía que ter dito primero sin querer, proposital con rebeldía. Ese sería o grau de gravidad de los pecados. Mas a Torá aquí inverteu. Avon, proposital, rebeldía y jatá. ¿Por qué? Porque en la hora de hacer la persona chuva, y la persona está haciendo chuva, entonces es más fácil voltar sobre aquellos pecados propositais que sabe que son prohibidos hacer el fez o con rebeldía. Mas jatat, aquello que es sin querer, tal vez él no sabe ni que está pecando, hasta él perceber que él está pecando, va a pasar más tiempo ainda. Hashem espera. Y carrega hasta la persona hacer chuva para después perdoarlo. Y la última característica, entonces será 10, 11 y 12. Avon, fecha vejata. Venaque, última característica, venaque significa que Hashem limpa y perdoa. Este es el fin de las 3 características y, la verdad, es el objetivo y la finalidad de las anteriores. Que con esta característica, la persona te chuva, la persona fez un erro, la persona faz chuva y pronuncia las 3 características de piedad de Hashem, él gana el perdón con la condición que él faça chuva. Por isso que a continuação, que não faz parte das 3 características, a continuação do versículo lá em Shemot, venake lo yenake. Lo yenake, aquele que não faz teshuva. Vamos a ouvir novamente, pode ser que eu falei um pouco rápido, a pessoa escuta isso novamente, chegar em Kippur, com as 3 características, a gente repete elas várias vezes, saber o que está dizendo. Es una fuerza increíble esas 3 características, pueden ser ditas únicamente, ¿sí? Se fala solo en Tzibur, en público, todos gritando esas 3 características, que Hashem saia de ese lado y esos decretos negativos se transformen en decretos positivos, para así a gente ganar el perdón e ter uma Gmar Hatimá, Tová, e um ano bom e doce para todo o Am Israel. E que Bezrat Hashem, nesse ano, Hashem nos leve de novo para Eretz Israel e Yerushalayim. Amém.